verdadeira torcida do Palmeiras, tanto eu quanto o Bruno, quanto os jogadores, nós devemos agradecer e devemos bater palmas a eles. Só isso. O restante, tenho que comentar.
Opa, 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 na área com mais uma edição do Porcast aqui pelo Esportista.com, edição número 7, hein? Que beleza, sétimo Porcast aqui no Esportista.com, podcast voltado para a torcida palmeirense, para ficar por dentro de tudo que acontece com o seu clube do coração, Verdão, que agora só voltará a jogar na próxima quinta-feira, tá curtindo aí dias de descansos, também de intertemporada, né? Palmeiras que não chegou às finais do Paulista e por isso tem apenas na semana que vem, dia 25, jogo contra a equipe do Melgar em Arequipa, no Peru, pela sequência da Copa Libertadores da América. E claro, você está convidado a participar conosco, a ouvir o nosso podcast, também a visitar o nosso site esportista.com, tem um material bastante legal dos quatro clubes grandes de São Paulo, uma equipe ótima que analisa o futebol para você, análises precisas, opiniões, enfim, vale a pena você passar lá no esportista.com. É um site que não tem pop-up, não tem nada, você pode entrar, leitura lisa, leitura pura e claro que com muita qualidade. E claro, você também é o nosso convidado a ouvir mais uma edição do podcast do canal do Palmeirense aqui no esportista.com. Well, I got a Caprice on 24s. I got a Range Rover with spinners. I got an Impala with beat. Let's go. E hoje comigo neste podcast, Vinícius Bueno, repórter, setorista do Palmeiras da Rádio Bandeirantes, meu parceiraço Vinícius, que também sabe muito de Palmeiras, está totalmente por dentro das coisas. Vini, primeiro é um prazer ter você aqui nessa edição do podcast, rapaz, e falar um pouco mais a respeito do Palmeiras, esse ano que começou com uma eliminação nas semifinais do Paulistão, né, nos pênaltis contra o São Paulo. O time tá bem na Libertadores da América, ainda não estreou na Copa do Brasil, ainda não estreou no Brasileiro, mas a gente já percebe, como em outras ocasiões, né, Vini, aquela situação que uma eliminação no Paulista já cria algumas questões e agora o time tem um tempo aí para trabalhar e, de fato, a temporada ainda tem muita coisa para acontecer. Como é que você tá avaliando este 2019 do Palmeiras, Vini?
Tudo bem, Lê? Um abraço para você, para todo mundo que nos acompanha. Primeiro, para desmistificar essa situação que alguns acham que os concorrentes da mídia são inimigos, né? Boa. Muito pelo contrário. Cada um trabalha numa emissora e está sempre um torcendo pelo outro. Claro, um correndo atrás das informações, mas a gente sempre se ajudando e a gente sempre torcendo um pelo outro. É um prazerzaço estar aqui contigo. E é bem como você falou, né? O Paulistão ou o estadual, de um modo geral, para muitos não serve para muita coisa, mas basta ser eliminado para um rival para que a coisa fique realmente complicada, os questionamentos comecem a acontecer de uma maneira um pouco mais intensa. E eu estou muito curioso para saber como que o Palmeiras vai se preparar nesses 10 dias até o próximo duelo contra o Melgar no dia 25. Claro que a gente fica curioso sem poder saber muita coisa, porque a gente não acompanha os treinos, né? Eu acho que isso que é o que mais acaba limitando um pouco o nosso trabalho hoje, porque se o Palmeiras tivesse 10 dias para trabalhar o seu elenco antes desse próximo duelo, já projetando não só essa partida que pode garantir a classificação matemática na Libertadores da América, mas também já projetando o início do Brasileiro, se a gente pudesse acompanhar esses próximos 10 dias de treinos, a gente teria algumas respostas para perguntas que nós mesmos temos, né, os setoristas, não só os torcedores, mas nem isso me parece que será possível, os treinos ocorrendo aí com os portões fechados, mas acho que vai ser um tempo importante para o Palmeiras se fechar ainda mais e, quem sabe, entrar forte nessa competição que o Palmeiras defende o título.
Eu concordo com você, acho que é uma, talvez, né, Vinícius, a gente começou, né, já temos algum tempo de estrada aí, não somos como aqueles mais experientes, mas a gente já tem um certo tempo de estrada e já pegamos nessa parte onde os treinos fechados passam a ser práticas cada vez mais habituais dentro de cada clube. Eu tenho algumas ideias a respeito disso, acho que em um determinado momento é importante sim ter aquele momento íntimo do jogador com o técnico, do cara poder arriscar tudo que ele tem para fazer no treino, porque a gente sabe que hoje em dia, né, com a proliferação da informação, às vezes o cara até no treino ele perde um gol e já cai nas redes sociais, e é uma coisa que só tende a denigrir a imagem dele. Mas ao mesmo tempo, a gente tem, né, curiosidade de saber quais são as formas de treinos, os métodos que o Felipão tem utilizado para poder treinar. Os caras perguntam, pô, mas o Palmeiras não treina? A gente não tem como informar, né? A gente não sabe exatamente o que, que ele prioriza, o que, que ele tem por questões de história, de vida, como é que ele trabalha, né? Quais são os fundamentos que ele tem prioridade. Então, assim, fica muito difícil o nosso trabalho realmente para poder entender tudo que está acontecendo. Como é que você classifica até o momento, Vinícius Bueno, o trabalho do Felipão nessa temporada especificamente, né? Ele chegou na metade do ano passado, né? Pegou o time no meio de temporada e agora com pré-temporada, com a expectativa de ter um trabalho concluído. Como é que você tem avaliado o Felipão nessa temporada, Vini?
Olha, eu confesso que esperava um pouco mais, até porque o segundo semestre de 2018 foi praticamente perfeito. Então, se o Felipão apresentou aquilo que apresentou na última temporada, desde que ele assumiu naquele 0-0 contra o América Mineiro, sem ter tempo para trabalhar, sem ter tempo para fazer uma pré-temporada, praticamente sem conhecer o elenco, ele já fez o que fez, eu imaginava que com a manutenção do elenco, com um tempo de pré-temporada e com alguns reforços pontuais, o trabalho seria ainda melhor, o que evidentemente não se confirmou. Mas o meu principal questionamento em relação ao trabalho do Felipão e dessa atual comissão técnica é em relação à insistência em alguns atletas que já provaram que tem um certo limite, que não vão mostrar mais. Por exemplo, o Jean. Você dizer que o Jean não tem uma história na bola, que ele não mereça ser respeitado, é um absurdo, né? Mas por que da renovação do Jean por mais uma temporada? Ele acabou, por exemplo, tirando o espaço de um Matheus Fernandes, que foi contratado com uma enorme expectativa. Eu até entendo que esses novos reforços, eles de fato precisam chegar com calma, pianinho, mostrar primeiro nos treinos que eles merecem uma oportunidade. Essa questão da lista de inscritos do Campeonato Paulista, ela é um limitador e tanto, né? Imagino que o Felipão gostaria de testar todo mundo que ele tem à sua disposição no dia a dia nesses jogos do estadual. Não foi possível por conta dessa lista de inscritos aí, que é uma restrição. Mas eu confesso que não entendi, por exemplo, o porquê da renovação contratual do Jean. Acho que ele tinha um pouco de espaço do Matheus Fernandes. Eu não entendi muito bem a pouca utilização do Zé Rafael. E aí alguns questionamentos, né? Por que que o Rafael Veiga, por exemplo, que foi sacado da lista de inscritos do Campeonato Paulista na fase de mata-mata, ele foi aproveitado num jogo da Libertadores dias depois, numa posição que nem é a dele, que é do lado de campo, naquela partida contra o São Lourenço.
Perfeito, perfeito.
Por que que o Zé Rafael, que teve pouquíssimas oportunidades durante a fase de grupos do mata-mata, ele entrou num jogo à Vera, já contra a equipe do São Paulo, num jogo que valia a classificação e acabou rendendo a eliminação? Então são alguns pontos que eu confesso que eu não consigo entender muito bem. Acho que o próprio Arthur Cabral poderia ter sido inscrito no lugar de algum outro jogador, né? O Palmeiras teve muitos meias e poucos atacantes, só Borja e Deverson. Claro que esse questionamento ele ficou ainda mais em evidência depois da suspensão de 6 jogos do Deverson, mas de um modo geral, eu confesso que esperava um pouquinho mais o trabalho do Felipão com esse tempo de pré-temporada.
E você tocou num ponto bastante importante, viu, Vini? Até tinha comentado recentemente sobre isso também, né? Sobre as questões que envolvem as decisões do Scolari. Claro que ele tem uma bagagem, ele tem uma história, ele conhece muito bem onde ele tá pisando. Talvez, para o momento do Palmeiras, com tantos jogadores assim, ele realmente seja o principal nome para dar essa questão de ambiente, né? Fazer a família Scolari, porque são jogadores que, claro, têm condições de jogar em qualquer clube do Brasil. E de fato, me parece, né, Vini, que às vezes ele puxa muito para esse lado do paizão, para esse lado de motivar o grupo, dando essas chances. Tipo, tirei você do Paulista, mas vou te usar na Libertadores. Não importa qual vai ser a posição, tem que dar algum jeito de colocar, mesmo que não seja, né? Não fosse, no caso, a alteração que ele gostaria de fazer, que não ajudou o time de fato. O Palmeiras não teve nenhuma melhora com essa alteração do Veiga que você citou. E o mesmo acontece com o Johan, né? O Johan nem no Paulista foi, mas tem entrado constantemente na Libertadores, até ganhou elogios do Felipão recentemente. Então me parece que esse estilo escolar de tentar fortalecer essa família, muitas vezes acaba construindo isso, né? os jogadores que estão com ele, estão com ele, estão fechados, foram campeões. Então os caras que chegaram agora, dá a impressão que o Felipão fala assim, ó, vocês chegaram agora e vocês têm que buscar lugar. Não é assim, não. Não vai chegar e sentar na janelinha já pra jogar. Salvo raras exceções, como o Ricardo Goulart, por exemplo, que é um jogador que o Felipão também conhece, né? Não é um jogador que o Felipão não conhece. Ele brigou, lutou pela contratação do jogador, teve papel importante nessa contratação, então vai colocar pra jogar. Diferentemente de outros jogadores que o Felipão não teve tanta participação assim, ou então prefere dar chances, ou então dar mais moral a quem já estava lá. E de fato é curioso, né? E até nisso, também os meninos da base, né? O Palmeiras não consegue aproveitar meninos da base, e a gente vê hoje um São Paulo finalista utilizando 4, 5 jogadores que são destaques do time, né, Vini? A gente começa a pensar, pô, de repente o Palmeiras, com essa política de contratações, de um elenco bastante inchado, renovar com jogadores que estavam sendo cobiçados por times de fora, tudo isso faz com que o espaço da base seja cada vez menor, né?
Infelizmente, eu até entendo que o Palmeiras não tem esse histórico de utilizar tanto esses jogadores da base, mas acho que o Verdão perdeu uma grande chance de colocar em prática aquele planejamento que foi tão dito aí, tão colocado nas últimas temporadas pelo Alexandre Matos, de ter na sua terceira opção de cada posição um jogador da base. E a partir do momento que o Palmeiras reformulou a sua base e passou a ter boas opções, quando você tem um elenco campeão brasileiro, acho que esse era o momento ideal para você manter aqueles bons atletas que conquistaram um título nacional e aí sim fazer inserções pontuais de jogadores da base. E aí volta aquele questionamento que eu sei que você bate muito nessa tecla também. Por que 25 milhões de reais num Carlos Eduardo? O Palmeiras tinha opções na sua base. E aí acho que isso vale para vários outros setores. Estou só pegando o Carlos Eduardo como exemplo, porque foi uma contratação que de fato foi muito cara e que até o momento ainda não teve o retorno desejado. Então é um questionamento que eu faço também. Acho que era o momento ideal. Se havia um cenário perfeito para o Palmeiras colocar em prática aquilo que foi colocado como teoria nas últimas temporadas, desde o momento da chegada do Alexandre Matos, acho que esse era o cenário ideal de você ter um elenco forte e com uma base agora sim reforçada, acabar incluindo esses garotos aí para que eles fossem a terceira opção em cada setor.
E também para motivar, né, os jogadores que lá estão, né? O Palmeiras tem uma base forte, né, reformulou o departamento desde a chegada do Paulo Nobre, mas assim, chega uma hora que os caras percebem que não vão ser utilizados e é ruim, né? É uma situação que hoje em dia cada vez mais os caras querem jogar mais cedo, né? Os meninos, eles vão para seleções, eles convivem com jogadores de 17, 18 anos, 19 que já são importantes nos clubes por onde passam, né? Por onde são contratados, eles jogam, eles têm chances, eles já possuem uma perspectiva de vida muito maior, né? E no Palmeiras, os caras estão jogando, estão lá disputando as competições da base, mas sabem que dificilmente nesse atual cenário eles vão conseguir ser utilizados, né? Então, me parece que também é uma questão de motivação, é uma questão que... E tem outra, né? O torcedor gosta de ver quando tem no time um jogador formado no clube, né? Parece que a gente... Como o Vitor Luiz, por exemplo, que precisou sair, ficar um tempo fora para retornar agora. Ok, legal, é um caso que deu certo, mas por que não já deixar desde o começo? Tem jogadores com capacidade num time pronto, como é o Palmeiras hoje, é muito mais fácil você inserir jogadores, né?
Sem dúvida alguma, eu usei o Carlos Eduardo como exemplo, mas dá para a gente trazer para o sistema defensivo também. Por que gastar 10 milhões de reais num Juninho, 10 milhões de reais num Leandro Almeida, tendo um Pedrão, tendo um Vitão? Né? Não era o momento desses garotos serem a quinta opção? E aí, por exemplo, por que contratar um atacante de velocidade que chega como uma aposta, não chega como um craque, não chega como alguém para resolver? E aí eu estou citando Felipe Pires, Carlos Eduardo. Se você tem, por exemplo, um Arthur, que já havia sido emprestado, que já vinha de uma boa temporada no Londrina, o Arthur foi um dos garotos que mais me surpreendeu na pré-temporada do ano passado, quando a pré-temporada foi aberta para a imprensa, né, sem nenhum tipo de limitação, como é hoje com o Scolari. Esse garoto me surpreendeu muito, ele não teve sequência, por uma questão de lesão e também por uma questão de azar até, né? Porque quando ele seria aproveitado, ele acabou não só uma lesão muscular que o tirou de um bom tempo, mas ele teve uma fratura no braço também, ele deu muito azar. Então, por que liberar esse garoto para mais um empréstimo para o Bahia? Né? Não seria o momento dele ganhar alguns minutos no estadual? São alguns questionamentos que eu acabo fazendo.
É, isso é verdade. O Arthur, ele foi muito bem no Londrina. Teve um ano excelente. Ele se machucou, né, no começo da pré-temporada do ano passado. Mas mesmo assim, depois parece que foi esquecido, né? Foi escanteado e também, né? Logo, e curioso que logo que o Roger saiu, foi um Palmeiras e Paraná Clube, domingo pela manhã, e o Arthur jogou esse jogo com o Wesley Carvalho, né? Que fez apenas um jogo antes da chegada do Felipão. O Felipão já estava contratado, mas quem comandou aquele time foi o Arthur, foi o Wesley Carvalho. E o Arthur foi titular do jogo, saiu de campo aplaudidíssimo no Allianz Parque. Eu não me recordo se você estava comigo nessa transmissão lá no Allianz, mas enfim, foi um jogo que me marcou, porque depois disso ele nunca mais apareceu. O Arthur nunca mais jogou. Enfim, teve lá uns minutos com o Felipão, aqueles entre os 42 do segundo tempo, aquela coisa toda que a gente tá cansado de ver, mas de fato chama a atenção. É curioso, né? Porque era o momento, pratas da casa sempre são mais, tem a paciência da torcida, pode lá no, na frente dar frutos financeiros, enfim, é uma questão que eu acho sinceramente que já poderia ter mudado, mas a gente sabe como é que é o modus operandi dessa atual diretoria, né? O Palmeiras prefere manter muitos jogadores, elevou o custo mensal deste elenco do ano passado para essa temporada, é uma opção, né? É uma escolha feita pelo Palmeiras e sua diretoria, a manutenção desses jogadores. Agora, Vini, passando um pouco para a política do Palmeiras, a gente tem Maurício Gagliotti hoje cercado de pessoas da sua confiança, né? Tanto no Conselho e Orientação Fiscal, tanto no próprio Conselho Deliberativo. Basicamente, ele conseguiu cercar-se de pessoas, em sua maioria, que estão do seu lado. Como é que você tem visto essa questão política do Palmeiras atual, Vini?
Olha, só para fechar em relação a esse último exemplo, claro, esse último tema que a gente estava abordando.
Por favor.
Eu estava com você, sim, nesse jogo do Paraná, foi um jogo às 11 horas da manhã, e tem um outro setor que sempre me chamou muito a atenção. Hoje o Palmeiras tem contrato com o Fabiano ainda, que é uma compra para mim sem muita explicação.
Total.
Eu confesso que não consigo entender o Fabiano. E o Palmeiras ainda tem no seu elenco o Lucas. Eu tive a oportunidade de vê-lo treinando em separado na última semana, pouco antes de uma entrevista coletiva. Tava lá o Lucas, absolutamente sozinho no gramado. Lucas, que foi muito bem em 2015, e aí eu questiono um pouco esses contratos aí de 4, 5 temporadas. Acho que isso tem de ser feito para jogadores extra-série, para você não correr o risco de perdê-los aí a cada título, como por exemplo o Corinthians sofreu
depois
de um título brasileiro, tendo um desmanche. Para esses jogadores, vale esse contrato longo. Agora, o Palmeiras hoje tem uma certa dificuldade em relação a isso. São jogadores que não terão oportunidades, que acabaram minando um pouco as chances do João Pedro, que hoje está no Porto. Para mim, é um jogador que tem muito futuro. Claro, tem as suas deficiências. Muita gente diz que ele ataca muito e deixa espaço atrás. Claro, é um garoto. Não dá para você imaginar que o garoto vá subir sem nenhum tipo de erro, sem nenhum tipo de situação para ser corrigida. Mas entendo que essas contratações de Fabiano e Lucas acabaram minando aí um pouco os minutos que o João Pedro poderia ter no time profissional do Palmeiras. Em relação à política, Lê, eu acho sempre importante você ter o respaldo de pessoas que pensem como você. Mas a partir do momento que você só tem pessoas que pensam como você, isso gera um ponto de preocupação, gera um ponto de interrogação, porque oposição é sempre saudável, né? Oposição é sempre saudável. E gostaria de ver uma oposição um pouco mais atuante. Qual oposição? Aquela da velha política, né, para usar o termo da moda aí, envolvendo Mustafá e outros conselheiros vitalícios. Aí acho que não, acho que a oposição tem de se renovar. Mas eu acho que são esses os dois pontos que eu questiono. Primeiro, uma oposição que não se renova, que depende muito desses figurões aí de outras décadas. Uma situação hoje sem nenhum tipo de confronto e pensando e tendo a possibilidade de fazer aquilo que bem entende, justamente porque em todas as áreas do clube você tem só gente da situação, ou pelo menos a maioria da situação, então isso me preocupa um pouco.
E tende a cada vez mais ser dessa forma, né, Vini? A gente tá totalmente por dentro no dia a dia do Palmeiras, a gente tem percebido o quanto a Leila Pereira tem crescido internamente, né? A gente já tem falado isso, já tem batido nessa tecla há algum tempo, de o quão forte ela está nesse momento. Ela foi capaz de derrubar o Mustafá Conturso, é algo que muitas pessoas dentro do Palmeiras tentaram durante muito tempo e ninguém teve sucesso nessa tentativa. Ela conseguiu, né? Ela fez um... teve um percurso político muito... digamos que avassalador, muito rápido, né? Ela começou, ela conquistou tudo muito rápido e me parece que tende a ser uma futura presidente do Palmeiras. E dá pra imaginar, dá pra gente perceber essa força, né, através do patrocínio, essa força através de tudo que ela tem girado ao Palmeiras. Tanto é que o Palmeiras hoje pode se dar ao luxo de negociar uma cota de TV, né? Hoje o Palmeiras está fora da TV, sendo que a Crefisa vai ficar fora, teoricamente, dessa exposição que é grande, né? A TV aberta. E ela não faz nenhuma questão, ela não tem problema, mesmo deixando de ganhar milhões, né? Porque a gente sabe que é uma via de duas mãos, né? A parceira paga muito, mas eles também têm tido lucro, né? Eles também têm tido retorno financeiro, que é o que toda empresa busca quando patrocina um clube. E esse fato da televisão também me chama a atenção, porque é uma coisa nova, né? A gente não está acostumado com isso. Pelo jeito, o Palmeiras vai começar o Campeonato Brasileiro sem transmissão de televisão e teoricamente, sem expor a sua marca. Quer dizer, é uma coisa que mudou completamente. Eu, sinceramente, se você me perguntasse há 2, 3 anos atrás, eu jamais imaginaria que isso fosse possível, Vini.
Ah, eu também. E é curioso a gente pensar, né, o poder que a Leila tem hoje em todas as esferas que envolvem o Palmeiras. Né, na esfera política, por exemplo. No Conselho de Orientação e Fiscalização, a situação ela é soberana em relação à oposição. No Conselho Deliberativo, a mesma coisa. Na diretoria, há uma relação muito forte hoje entre Maurício Gagliotti, entre os representantes do futebol, encabeçados ali pelo Alexandre Matos, com a patrocinadora, que também tem muito apreço na principal torcida organizada do Palmeiras, que a gente sabe que é uma voz muito influente nas arquibancadas. Então, eu confesso que não lembro de um cenário assim, onde alguém tenha chegado e em tão pouco tempo tenha dominado todas as esferas de um clube. Me preocupa muito também essa questão da... Me preocupa não, eu estou mais é curioso para ver como é que vai funcionar isso, porque vai ser um impacto enorme para o torcedor, que não vai ter onde acompanhar o Palmeiras, pelo menos não visualmente, e se for ouvir no rádio, também vai gerar um impacto enorme, porque você sabe tão bem quanto eu, e hoje em dia é uma prática cada vez mais comum nas rádios o off-tube, que é uma transmissão via estúdio. Então hoje as rádios, elas muitas vezes utilizam a imagem da televisão para não viajar, para ter esse luxo de transmitir de dentro de um estúdio, assistindo pela televisão e simulando ali uma transmissão em loco. Sem esses jogos sendo transmitidos, as rádios também vão ter de ir.
É verdade.
Estou muito curioso para saber como é que vai funcionar isso.
Não, e é verdade, né? E é uma coisa totalmente nova para todo mundo, né? A gente tá justamente aprendendo, né? Estamos tentando entender como é que vai ser. Tem uma corrente interna que acredita que na última hora o Palmeiras vai fechar, porque, veja bem, o Palmeiras está pleiteando uma questão financeira com a TV Globo, que já aumentou significativamente a sua oferta desde a primeira oferta feita. Então, quer dizer, o Palmeiras, se fechasse hoje, já seria melhor do que a oferta inicial. Talvez não a que o Palmeiras quisesse, mas já é alguma coisa melhor do que a oferta inicial. Ou seja, já estaria no lucro, perto do que foi. Mas mesmo assim, o clube ainda busca algo parecido com o que ganha Corinthians. E o Flamengo não, né? O Flamengo é uma questão que aí transcende, porque é maior torcida. Então, é mais ou menos uma briga, entre aspas, para tentar chegar perto do que ganha Corinthians. Eu acho que é uma briga totalmente justa, válida. O Palmeiras está no direito dele, sabendo, claro, que uma série de fatores podem desencadear esse acerto ou não acerto, né? Querendo ou não, né, Vini, são próximos de 200 milhões de reais que vão deixar de entrar na conta. Ah, não precisa? Pode não fazer falta, mas, pô, que 200 milhões de reais é dinheiro, né, querido? Pô, então, assim, eu tô curioso pra ver também. Acho, sinceramente, que o Palmeiras deve começar sem televisão, mas eu acho que durante o campeonato eles podem fazer algum acerto, alguma coisa pra poder ter, porque é uma situação nova pra todo mundo. Tá todo mundo meio que ainda... É igual o VAR, né, Vini? O VAR tá muito novo, tem muita gente tropeçando, então eu acho que, num primeiro momento, essa questão vai ficar realmente pra ser discutida e o Palmeiras, me parece, que vai ter que ficar fora da TV, o torcedor vai ter que fazer isso aí. E as rádios, né, Vini? Vamos ter que fazer alguma coisa diferente. Eu acho que seria o grande momento pra gente poder dar um salto de novo, né? Porque o rádio nunca deixou de existir. Esse momento seria do rádio poder voltar com tudo, fazer o Palmeiras, acompanhar o Palmeiras aí, porque certamente a audiência vai ser muito grande, né?
Ah, sem dúvida alguma. Todo mundo sempre me pergunta se o surgimento da internet, ou pelo menos a consolidação da internet, já que ela não surgiu nos últimos anos, mas ela se consolidou nos últimos anos, todo mundo sempre me pergunta se aqueles que são curiosos, aqueles leigos, né, que não trabalham com jornalismo, não vivem esse dia a dia que a gente vive. E todo mundo sempre me pergunta se a internet trouxe algum tipo de prejuízo pro rádio. E eu entendo que não, muito pelo contrário. Eu entendo que a internet ela atrapalha um pouco os veículos de impresso. Afinal de contas, hoje o que está sendo exibido numa capa de jornal às 8, 9 horas da manhã já foi visto muitas das vezes às 10, 11 horas da noite via celular.
Perfeito.
Então o impresso teve sim um impacto. Agora o rádio não. Porque antigamente se você tinha de ter um radinho de pilha para conseguir ouvir a sua rádio preferida, o seu time do coração, hoje não é mais o caso. Hoje, via aplicativo, se você estiver no Japão, você consegue ouvir um jogo do Palmeiras, seja na Rádio Bandeirantes, seja na Rádio Transamérica ou qualquer outra da sua preferência. Então, eu entendo que o rádio vive um momento importante, mas eu estou muito curioso também, porque a partir do momento que você não vai ter essa partida do Palmeiras sendo exibida pela televisão, as rádios vão ter de se mexer aí, porque está muito cômodo, né? Você não viajar, assistir o jogo pela televisão, não ter o gasto e ainda lucrar em cima, afinal de contas, as rádios continuam fechando as suas parcerias comerciais.
Perfeito, exatamente, assino embaixo, ótimo, eu concordo totalmente com você. Pra gente fechar, Vini, já te agradecendo, cara, brigadão mesmo, você é um parceiro, muito bom profissional, você é um cara que, ótimas colocações, um cara que, bom perguntador. Prazer enorme, viu, Vini, compartilhar com você o dia a dia do Palmeiras e uma satisfação muito grande, além de tudo, um amigo que a gente fez uma relação mais legal aí nesses últimos tempos. Palmeiras voltando a campo apenas na semana que vem, então, Felipão já disse que voltará aquele rodízio, me parece que é algo que a gente vai ver algo semelhante com o que foi ano passado, né? Um time jogando quarta, alguns permanecem para domingo, mas em sua maioria mudando, Felipão vai adotar novamente aquela questão do rodízio.
Ah, eu acho mais do que natural o Felipão tentar repetir aquilo que deu certo na última temporada. Você vai se lembrar muito bem daquela confraternização que nós tivemos, nós da imprensa, o pessoal da comissão técnica no final da temporada, tivemos aquele futebol onde acabamos derrotados, né, em relação ali ao pessoal
injusto.
Da comissão.
Resultado foi injusto,
eu diria. Mas depois do jogo tivemos aquele bate-papo informal com o Felipão e ali já ficava claro que, independentemente do rodízio, ele já tinha um time titular definido na cabeça. Foi até uma pergunta do Alex Miller.
Sim.
O Miller perguntou o seguinte: Felipão, se o Palmeiras não tivesse sido eliminado pelo Boca Juniors na semifinal e num hipotético título de Libertadores, você enfrentaria, imaginando, o Real Madrid na final do Mundial. Qual seria o seu time para essa decisão? E foi uma pergunta muito oportuna, porque ele acabou, com outras perguntas, ou com outras palavras, fazendo a pergunta: qual é o seu time ideal? Tudo bem que você está fazendo rodízio, mas qual é o seu 11 ideal?
Exato.
E ali ele deixou claro que a zaga era essa, que a gente já sabe, que é Luan e Gustavo Gomes, né? Ele até deixou em dúvida a questão da lateral esquerda. Ele disse, depende do adversário.
Sim.
Mas ali ele deixou claro que o Deyverson é o titular, o Dudu, enfim. Ali ele deixou bem claro. Então eu acho natural, salutar ele manter o rodízio, que é algo que deu certo, mas para os jogos de mata-mata, para os jogos mais complicados, para os clássicos, está cada vez mais claro que ele já tem um time ideal bem definido, né, Lê?
Eu também acho. Eu acho que, de fato, né, pensando que um jogo importante como uma final de Libertadores, por exemplo, um jogo único, ele já tem na cabeça, pelo menos hoje. Mas é claro que eu acho que a questão do Ricardo Goulart é uma questão que ele ainda não conseguiu definir, né? O Palmeiras não deu certo, né? A gente tem que entender que não deu certo esses quatro atacantes, né? Ficou um buraco muito grande no meio. Tanto é que do jogo do São Paulo para o jogo com o Júnior, ele fez essa modificação que o Zé dá mais essa ajuda, essa marcação ao meio campo, não fica tão espaçado, o Felipe não fica sobrecarregado, o Bruno também não. Então acho que essa questão do Ricardo Goulart, nesse momento me parece que ele tem que acertar, ele tem que fazer o time funcionar com o Ricardo Goulart, que é um jogador que me parece que vai ser titular, né? Chegou para ser titular e não tem conseguido, né? A questão aí de você acertar esse posicionamento dele juntamente com o Dudu, com o Scarpa, quem vai voltar para marcar, quem vai ficar liberado de marcar. Então eu acho que essa questão momentânea me parece que define, além das laterais. Eu acho que ele não está definido sobre as laterais do Palmeiras, tanto à direita quanto à esquerda, quais são os titulares. Eu acho que essa do Ricardo Goulart, para ele definir, vamos ver se ele consegue aproveitar esse tempo todo, né? São mais de 10 dias de treinos, para poder ajustar essas questões técnicas dentro do time.
Eu concordo concordo. Aliás, acho até que essa questão do Ricardo Goulart é muito interessante, porque como ele surpreendeu a todos, em 3, 4 jogos, já tinha 3, 4 gols, 3 assistências, uma aparição meteórica. E parecia que ele seria um titular absoluto. Até acho que será um titular absoluto. Mas com o passar das rodadas, o cansaço bateu para um cara que não está com o ritmo de jogo ideal. Acho que foi um erro, talvez, essa insistência logo de cara com ele, porque mexeu em toda a engrenagem do time, né? Mexeu em todo o funcionamento do time.
É verdade.
E isso prejudicou o Bruno Henrique, que era a peça surpresa do ano passado, era um cara que pisava muito na área, fez 6 gols, hoje não tem nenhum, não é porque... Não é à toa, não é porque ele não tá jogando, é porque ele tá fazendo uma outra função. Ele tá quase que colado no Felipe Melo, dando proteção ali pros zagueiros. Então, você coloca um cara no meio campo que pisa mais na área e você mexe na configuração de todos os colegas que estão ao redor. Então, eu também tô muito curioso para saber se o Ricardo Goulart vai estar com o físico em dia para aguentar essa sequência de quarta e domingo e se de fato o Palmeiras vai melhorar com ele, tendo de mexer ali o funcionamento de várias peças.
Vinícius Bueno, repórter da Rádio Bandeirantes, meu parceiro, uma referência de Palmeiras hoje. Valeu, Vini, ótimo bate-papo. E sempre que você quiser, você está convidado a participar aqui do nosso podcast. Uhul! Sempre muito bom bater um papo com gente que conhece mais, estando entre amigos. Vini, valeu.
Valeu, agradeço demais o convite, Lê, e agradeço ainda mais, faço questão aqui de dizer publicamente para todos os seus ouvintes do podcast, o quanto você e os outros colegas ali do dia a dia de setorismo do Palmeiras me abraçaram, porque nunca é fácil você mudar de cidade. Eu era uma referência lá em Campinas, no Palmeiras ainda não, mas lá em Campinas, depois de 9 anos trabalhando, cobrindo Guarani e Ponte, nunca é fácil, né, você chegar na capital e falar para outras pessoas, conquistar o seu público novo, e fui abraçado de uma maneira espetacular. Só agradeço você e os outros amigos que eu fiz no dia a dia do Verdão. Grande abraço.
Abraço. Só para te colocar nessa última fria, qual clássico é maior, Ponte Preta e Guarani ou Palmeiras e Corinthians?
Palmeiras e Corinthians, sem dúvida alguma.
Valeu, Vini. Esse é meu parceiro Vinícius Bueno, da Rádio Bandeirantes. Muito bom esse bate-papo, sempre muito legal bater um papo com alguém que conhece muito a respeito do Palmeiras e os mais diversos assuntos a gente pode abordar para você, ouvinte, aqui do esportista.com, do nosso podcast. Uhul! Edição número 7. Eu vou terminar a edição de hoje com algumas perguntas feitas por alguns amigos internautas que mandaram pra gente durante a semana. Tem algumas questões aqui ainda com relação ao VAR, né? Muita gente reclamando em relação ao VAR. É, rapaziada, eu já não sei mais o que pensar a respeito do VAR, viu? Não sei se os caras estão usando mal de propósito para poder depois falar, ó, tá vendo, não funciona, porque não tá legal, né? Não tá legal do jeito que tá usando, não tá legal. O árbitro perdeu total autoridade no campo, lances interpretativos demora demais, o cara fica ouvindo 5 minutos lá, ah, mas a bola bateu na mão, não sei o quê. Pô, o juiz de campo tem que saber, ó, os caras do VAR avisam, a bola bateu na mão, vai lá ver se você acha que foi pênalti ou não. Aí o juiz vai lá, ele tem essa condição, ele tem a chance de ver de novo o lance na TV, acompanha, veja se foi ou não, marca ou não marca. Então, o que me incomoda é isso, me incomoda a falta de critério. Os critérios parecem que mudam de acordo com o passar do tempo, de acordo com o estádio, de acordo com o gramado, de acordo com a cor da chuteira do jogador, cada hora é uma coisa. Então eu, sinceramente, não gostei da forma como foi utilizado o VAR nesse Paulistão. Sou a favor da ferramenta, mas desse jeito me parece que estamos queimando algo que veio para apenas beneficiar o futebol, mas o Brasil tem algumas coisas que eu vou te contar, hein? O Brasil tem a capacidade de estragar coisas que, teoricamente, deveriam dar certo. Deixa eu ver mais uma pergunta aqui do Rafael Francisco. Ele está perguntando sobre o Lucas Lima, se o Lucas Lima tem que sair do time, tem que ser vendido, assim como alguns outros jogadores. É, vamos ver agora, né? O Felipão já disse que vai adotar esse rodízio a partir do próximo mês, então o Lucas Lima deve receber mais chances, né? O Palmeiras teve no primeiro semestre apenas o Paulistão e o começo da Copa Libertadores da América, no segundo semestre tem Copa do Brasil, tem Brasileiro e a fase final da Libertadores. Então afunila o campeonato, os jogos passam a ter mais importância. Então eu quero ver com mais detalhes, quero ver melhor como o Felipão vai trabalhar ao longo dessas próximas semanas e também meses, por conta dessa sequência de jogos. A Roberta me pergunta aqui, falamos muito a respeito disso aqui com o Vinícius, né, sobre a utilização de garotos da base, por que que o Palmeiras não utiliza. É uma opção, né, Roberta? A gente tem batido nessa tecla constantemente, é um time que aproveita muito pouco os seus jogadores formados lá nas categorias de base, tem um alto custo, né? Palmeiras hoje estruturou demais o departamento, mas utiliza muito pouco. Vende bem, né? Vendeu o último Luan Cândido por quase 10 milhões de euros, né? Então, vendas sempre acontecem, mas eles são pouco aproveitados, quase não tem chances. Eu gostaria muito de ver alguns jogadores, porque o time do Palmeiras está pronto, o time está ajeitado, né, com o Felipão, então é mais fácil você colocar jogadores nesse cenário para que eles possam render. Então eu acho que disso eu discordo. Acho que o Palmeiras tem ótimas questões administrativas, o time conseguiu ser um time saudável financeiramente, um time que representasse o profissionalismo na concepção da palavra, mas ainda nas questões de contratações e também desse aproveitamento da base, deixa ainda a desejar. Bom, galera, é isso aí, mais uma edição do Podcast. Semana que vem a gente volta com muito mais pra vocês. Então eu fui, mas eu volto, hein?
Esse podcast é um oferecimento de O Esportista e foi editado por Valder Souza e Rafael Prado.